E aí, pessoal, essa semana a gente vai começar o episódio número 2 do nosso podcast, a série que a gente vai fazer voltado sobre para falar sobre os esportes. Essa semana a gente vai falar um pouquinho mesmo do CS. A gente teve nesse fim de semana, no sábado mais precisamente, a gente teve final da Blast Pro Series entre Team Liquid e Astralis. Foi um final muito legal, apesar de alguns problemas que houveram no evento, com pessoas que compraram ingresso estando em outro lugar, estando no lugar de pessoas que compraram ingresso mais caros. Inclusive, isso deu muita reclamação, porque tinha muita gente mesmo que, tipo, tava em outro lugar que não era para eles estarem. Mas fora essa questão de organização, como é sempre de costume no Brasil, porque aconteceu isso na ESL Pro Belo Horizonte, que teve ano passado, 2018, e aconteceu isso também na final do CBLOL, que teve aqui em BH em 2016. Então a gente tem uma série de eventos que ocorre esse problema de organização, como é de costume do brasileiro. Mas fora isso, o evento esse foi um evento muito bacana. O pessoal que estava lá disse que curtiu pra caramba o evento, e que eventos assim que engrandecem o cenário e a rota de esportes voltarem pro Brasil. A gente tem um exemplo mais ou menos, que aconteceu o Mid-Season Invitational em 2016 aqui do League of Legends, só que a gente não teve previsão para voltar esse evento pra cá. Mas a gente sabe que a Riot vai querer fazer aqui de novo, porque o público aqui no Brasil é um público que acompanha bastante, que é muito apaixonado pelo jogo. E questão de torcida, eu acho que não tem alguma outra torcida no mundo que seja como a brasileira. Bom, agora falando sobre o jogo em si. Foram três mapas: Dust 2, Inferno e Overpass. Sendo a Inferno, a gente sabe que a Astralis está imbatível na Inferno. São 19 vitórias em sequência na Inferno, que foi o segundo mapa dessa série. O primeiro mapa tava meio que a gente ia para um lado, um time ganhava 3, outro time ganhava 3, um time ganhava 2, outro time ganhava 2. Mas no final a Team Liquid conseguiu ganhar por 16 a 14. O segundo mapa foi um banho da Astralis, no seu mapa favorito. Até hoje não sei porque que ninguém bane a Inferno da Astralis. E no terceiro mapa parece que a Team Liquid cansou. E foi uma outra lavada, foi 16 a 6. Isso mostra que eles não são o principal time do mundo há um ano seguido, à toa. Os caras ganharam 3 Majors durante esse tempo. Estão com os jogadores, os cadeados jogadores são os melhores, então eles merecem muito estar ali no topo. E vamos ver quem vai conseguir ganhar da Astralis agora, porque eles estão em uma série imbatível. Então agora que a gente já falou de CS, a gente deu a última noticiazinha de CS, agora a gente vai falar sobre o LoLzinho, os potenciais nerfs, buffs e alterações para o nosso patch 9.7. Lembrando que são coisas que estão no PBE, a gente não sabe ainda se vai sair no live, mas provavelmente a maioria dessas coisas elas vão sim sair no live. A gente vai ter o nerfzinho na Lissandra, mas ele é mais voltado para o poder competitivo dela, porque a Lissandra é um daqueles casos estranhos de magos que usam o pós-choque na rota do meio. A gente tem o caso de Ryze, a gente tem o caso de antes de levar nerf o Galio. E a gente tem alguns outros campeões que tem pequenos controles de grupo que utilizam essa runa para eles não poderem levar o Burst, no caso, de outros campeões, como Zed, como Talo, como Syndra, como Ahri. E esses campeões eles utilizam dessa runa, que essa runa, aliás, ela também vai levar um nerfzinho. Nerfzinho não, um nerf até grande para o que ela representa. E se nerfando a Lissandra, mostra que eles não querem nerfar a runa por completo. Eles querem que essa runa ela seja usável ainda, até mesmo por esses próprios personagens, por esses próprios campeões. Porém, a gente tem que saber que a Lissandra está tomando uma forma descontrolada. Se eu não me engano, a escolha dela vem desde o final do Mundial, onde, se eu não me engano, o Rook usou como resposta para uma Irelia do Caps, que o Caps pegou a Irelia Blind. como first pick, já levou à volta o Melisandre, que tanto não era um counter da Irelia na lane, como não morria para os outros campeões, já que ela usava o pós-choque. Naquela época o pós-choque ainda estava mais forte do que estava hoje. Só que passou o tempo, e como a maioria das coisas acontece, tudo que é utilizado no competitivo acaba sendo utilizado na fila ranqueada pelos jogadores que não são profissionais. E acabou que a Lissandra, ela foi esse caso. Ela foi começou a ser utilizada na mid lane, foi utilizada no top, foi utilizada até como suporte e como AP carry no bot, pode dizer assim. Esse nerf da Irelia, se ele não for tão pesado, se ele for um nerf, por exemplo, no W ou do poder do Q ou do R, ele pode ser aceitável esse nerf, porque ela realmente precisa de um nerf. Você tem dois controles de grupos de um campeão que é mago. Isso é estranho. Isso soa bem estranho pra ela, porque você vai ter, se tem um stun no W, se tem um stun na ult. Só que esse stun na ult ainda é pior, porque ele dura 2 segundos. 2 segundos num jogo, nesse jogo é muito tempo. E, por exemplo, e com o kit da Alessandra, se eu uso W, o cara usa QSS pra fugir, você vai lá, flecha e ulta ele. Como que ele vai sair? É difícil. Mas a Alessandra, ela merece o nerf, desde que esse nerf não seja maléfico pra ela, tanto para o in-rate dela. A nossa segunda avaliação, a nossa segunda alteração, é a Morgana. A Morgana na mid lane, especificamente. Ela tá muito forte. Porque, pra quem não sabe, ela tem uma passivazinha secreta no W dela, que eu acho que é o que eles vão nerfar, que é ela dá mais dano quem tá com menos vida. Ela é como se fosse aquele, é como se fosse o execute, ela dá mais dano por vida perdida. E por isso que quando você tá com muita, muita pouca vida, você leva mais dano ainda dela. Isso eu acho que a maioria das pessoas não sabem dessa Morgana nova. Foi isso que aconteceu com ela. Não só a velocidade de movimento da ult, mas essa é a principal mudança que teve no rework dela que aconteceu. E eles não enviaram nerf ainda pra ela, porque não tinha certeza se era necessário. Eles vão avaliar ela e vão ver se essa foi a escolha certa. Agora, o nerf que a gente tem, que a gente vai ter bastante, é o nerf pro Lacre Negro. Esse com certeza vai acontecer. Mas não com o Lacre Negro da forma que ele funciona. De status deles, pode-se dizer assim. É mais provável que esse nerf seja o sellback dele, que seja a venda, o poder de venda muito mais baixo. Porque ele te dá dois status muito bons. Que é poder de habilidade, sendo que você pode escalar de 1 até 10 de poder de habilidade. De 10 é... 10 stacks dele, sendo que você ao mesmo tempo você ganha 25% do aumento de poções. E essa não é uma passiva única, então você pode juntar aquela build que o Cid faz de, são 3 lacres negros que te deixam muito bem na lane, e essa build ela é muito forte para esse tipo de campeão. Só que a partir do momento que você faz esse item ele ser uma escolha unilateral, sendo 70% das escolhas dele e 30% da poção corrupta, a gente tem um desbalanceamento no jogo. A gente pode falar que esse tipo de coisa ele não é saudável pro jogo. E é por isso que eles estão tentando fazer esse nerf. O limite da razão, ele vai ter uma alteração bem significante, quem sabe muito OP, que a gente vai falar um pouquinho mais abaixo, mas eles estão querendo tornar o item mais relevante. Eles estão testando no PBE e parece que isso vai chegar assim no live, porque já foram mais de uma semana de testes com esse item. E agora a gente vai falar sobre as alterações que a gente teve no dia 22 agora de março, que foi... A gente teve uma alteração na Kayle no último patch, que fez o in-rate dela, mesmo no MMR mais alto, ele ficar muito alto. É aumentar cerca de 1 ou 2%. Só que 1 ou 2% no level mais alto do jogo é muito. Porque se no level do alto do jogo, no level alto do jogo, a campeã está muito boa, quer dizer que no level mais baixo do jogo, essa campeã vai estar muito mais forte. E o seguinte, se eu não me engano, não foi o Ned. Bom, enfim, ele colocou no Twitter assim: apesar das afirmações que a Kayle estava ficando nerfado porque algum Rioter perdeu pra ela num jogo de prata, seu rate subiu 1 a 2% do MMR mais alto devido aos buffs no W e no E que colocamos. Provavelmente muito forte em todos os MMRs, preparando nerfs no 9.7 que a tornaram mais dependente do item. É estranho, porque é uma campeã que ela renasceu de uma forma totalmente diferente. Ela tinha uma bugada que você, por exemplo, do jeito que a gente tá falando assim, bem longo, bem suave, só que você, do nada você usava ela, falava, ela dava um ataque bem lento. Você usava o W, você dava o W bem lento. Isso é estranho pra ela, pro campeão, porque você diminui muito o DPS dela, o dano por segundo dela. E o que, que você vai fazer? Se você tinha isso, se você deixasse isso no campeão, o campeão seria irrelevante no jogo. Mas se você tira isso e traz ele pra forma que tá agora, ela fica muito forte. Então, os nerfs dela foram os seguintes. O AD foi diminuído de 52, o AD base, o dano de ataque base, foi diminuído de 52 para 50. E o crescimento de dano de ataque por level foi diminuído de 2.5 para 2. Você vai ter uma diminuição de 0.5 de dano de ataque por level. Que fazendo as contas da 5, dá 5 e dá mais 4. Então ela perdeu 9 de dano de ataque no final do jogo. É relevante, porque ela não faz dano. Ela faz velocidade de ataque. É relevante pra ela esse dano. Só que a mesma coisa, ela chega e fala... A partir desses nerfs, eles colocaram outros nerfs nas habilidades dela. No W, a Bênção Celestial. A velocidade de movimento que ela ganha, que ela dá a seu aliado e ganha a si próprio quando ela usa a habilidade, foi de 26, 32, 38, 40 e 50% para 24, 28, 32, 36 e 40%. O grande nerf no último level. Lembrando que antes ela tinha aquele breve momento que ela castava a spell, que era de 0.2 segundos. Então daria 250 milissegundos que ela castava. Só que isso diminuía bastante o DPS dela, principalmente quando ela estava usando os seus altos ataques da forma mais forte dela. E também seu AP ratio, que é o multiplicador de poder de habilidade dela, foi aumentado de 8% para 9%. Isso é bom se ela fizer uma build mais voltada para AP, com dentes de Nacho, Guinsoo, com esses itens. Na lâmina de fogo estelar, o seu E, que é o que garante antes do level 11 o range para ela, teve o custo de mana alterado de 50, 55, 60, 65, 70 para 60 em todos os levels. E o dano que você dá na vida perdida do alvo foi de 10, 12, 15, 17, 20% para 10 a 14%. Porém, só que foi adicionado o multiplicador de 1% a cada 85 de poder de habilidade. O que será que eles estão querendo fazer com ela? Tá querendo que ela vire um campeão AP? O que será esse nerf pode ser feito pra ela? Esse nerf e essa alteração? O que será que eles querem fazer com ela? Querem que ela vire suporte? Quer que ela vire mid laner? Quer que ela vire jungle? Mas eles querem... O que? Que ela faça AP ou que ela faça velocidade de ataque? Que ela seja um monstro no final ou que ela seja um mago? Ou que ela seja os dois? Vai saber, né? Essa empresa, ela é doida. Só que aí, a gente tem umas grandes mudanças das runas da parte de dominação. Porque a gente não tem nenhuma... Depois de seguidos nerfs que a Zumbi Ward e os Poro Fantasma levaram... Poro Fantasma até que não, Poro Fantasma nunca foi tão efetivo. Só que principalmente a Ward Zumbi, depois de vários nerfs que levaram, que ela levou, por ela ter sido excessivamente usada no competitivo, a gente teve algumas alterações. Depois desses nerfs que ela levou, o Poro Fantasma aumentou um pouquinho de utilização, mas os globos oculares eram o que todo mundo usava. É, chegava a ser 80% das escolhas. Aí a gente teve a mudança nessas três runas. Assim, elas são a terceira linha da árvore de dominação do jogo. A gente teve no Poro Fantasma. Quando os wards expiram, elas deixam Poro Fantasma, que garante visão por 60 segundos. Campeões e inimigos próximos assustam o Poro Fantasma. É, trocaram o efeito dela. Que antes você entrava no mato, colocava o Poro Fantasma e ficava lá. Só que aí tem uma outra coisa. Você ganha o bônus adaptativo de 1.2 de dano de ataque ou 2 de poder de habilidade por cada Poro Fantasma colocado, até o máximo de 10 poros coletados. Quando você tira um ward e coloca um poro. Se você tira outro ward, você coloca outro poro. Aí você vai acumulando. Só que você vai poder acumular até o número de 10. E depois de colocar 10 poros, ganha adicionalmente 10 de força adaptativa. Tanto AD como AP. Lembrando que a força adaptativa é a força que domina seu campeão. Então se seu campeão for um campeão que tenha dano de ataque, mais dano de ataque do que dano de poder de habilidade, você vai ganhar dano de ataque. Um campeão que é muito bom contra esse tipo de força de adaptativa é a Camille, porque ela vai na hora que você usa a passiva dela, você vai selecionar automaticamente se o maior dano que o campeão dá é poder de habilidade ou dano de ataque. Agora a gente tem uma mudança nos globos oculares. Agora ganha um glóbulo por abate, morte ou assistência. E você teve um acréscimo no dano de ataque que você ganha por glóbulo de ataque de 0.6 para 1.2, ou seja, o dobro do dano de ataque que dava. Só que teve sua passiva, assim, pode dizer assim, da runa, diferente, porque antes você ganhava também se você tirar o ward, se eu não me engano. E seu AP vai aumentar de 1 para 2, ou seja, o dobro também. Só que agora você completa o máximo dessa runa com 10 ao invés de 20. Antes você podia ganhar até 20 stacks, só que agora você só pode ganhar 10, que vai ser basicamente o padrão dessas três runas agora. Que na verdade vai dar, no caso dos globos oculares, vai dar a mesma coisa, porque você tá ganhando o dobro de dano de ataque. Só que porém, em vez de, como nos outros, além nos outros, você ganha também adicionalmente 10 de força adaptativa enquanto você tá com outras, quando você completa as quests, pode-se dizer assim, das outras runas. E a gente vai pra outra. A última e a que mais deu problema quando foi lançada, a Ward Zumbi. Você não vai ganhar mais bônus de dano depois de destruir uma Ward. Agora, você vai ganhar o bônus adaptativo de 1.2 de dano de ataque ou 2 de poder de habilidade por cada Ward Zumbi colocada, até o máximo de 10. E depois de colocar 10 Wards, você vai ganhar adicionalmente 10 de força adaptativa. Então, eu acho que essa vai ser, das três, eu acho que essa vai ser, junto com a Poro Fantasma, vai ser a mais utilizada, principalmente pelos junglers e pelos suportes. Essa provavelmente vai ser a runa mais utilizável, porque ela ainda tem aquela passiva que quando você destrói a ward, você deixa uma outra ward lá, que se eu não me engano é 2 minutos, 120 segundos. E essa runa ela vai ser provavelmente a mais utilizada pelos suportes, pelos jungles, já que o jungle tem que invadir, e quando ele invade e destrói o ward, ele vai deixar uma visão pra ele. E pelo suporte, porque ele faz a mesma coisa praticamente. Agora, as outras lanes, eu não sei. Eu acho que a mid lane, eu acho que principalmente a top lane, ela vai usar o Poro Fantasma, mas... porque faz sentido usar ele no top? Porque você vai ali na Tribush e tira a ward do cara, mas você coloca a sua naquela wardzinha do mato. Como que você vai deixar uma wardzinha lá se você não tem uma ward pra colocar? Você vai de Poro Fantasma, o Poro Fantasma fica lá durante um minuto. E se você destrói, você percebe que o cara tá indo lá, você vai lá e destrói a ward dele de novo. Ou não, a ward zumbi ela pode voltar a ser extremamente dominante no jogo e isso fazer dela ser nerfada que alguns pets. E agora a gente vai para as mudanças no dia 25 que aconteceram. São algumas mudanças bastante surpresas até pra mim. Principalmente com a primeira que eu vou falar. A primeira mudança que a gente teve foi a mudança da Orianna. Ela no comando atacar, que é o quê? Ela teve um dano aumentado em 10 de todos os levels do que é agora. A Orianna ela é complicada esse tipo de campeão, porque se você deixa ela muito forte, ela vai ser muito dominante, muito mesmo dominante. Só que se você nerfar ela e buffa outros campeões igual aconteceu, ela vai simplesmente sumir. Ou ela vai ser picada pra um tipo específico de jogo que você tenha, uma comp que você tenha, já que a Orianna é bastante específica. Só que no dano do comando onda de choque, a ultimate dela, o R, você teve um dano aumentado de 150, 25, 300 para 175, 250 e 325. A gente tem que lembrar que essas habilidades ela também tem multiplicador de AP. Se eu não me engano, o da ult chega a ser 60, chega a ser 70, 80% do seu AP. O do Q, se eu não me engano, é basicamente isso também. Então, se você for preparar pra pensar, se você tem 10 de dano a mais, isso quer dizer que você vai dar só 10 de dano a mais. Você pode ter os multiplicadores de AP. Isso vai poder aumentar bastante o dano dela. Só que o da ultimate, ser 25 é relevante, mas não é tanto o da ultimate. O do Q até entende, porque o Q você vai ficar dando toda hora no cara. Principalmente quando você tiver uma lane que é favorável pra você. Você dá um Q aqui, você dá um Q ali no cara, você vai dando um pouco nele e se você dá 15 de dano a mais, você vai dar dano a mais no aéreo também. Só que o aéreo depende do seu AP. Só que nisso que você vai dar dano, você vai dar um dano mais aqui, dano a mais ali. E isso vai aumentando seu dano e vai deixando sua lane mais favorável. Agora, no R, o R da Orianna, muita gente acha que é fácil, mas é até difícil acertar se você não tem alguma... Se você não tem uma boa previsão do que vai acontecer, ou você não tem uma boa TF com o seu time. E falando em TF, essa semana a gente teve uma TF, tipo, gigante na Coreia. Se eu não me engano, foi da Gigi. Eu acho que foi da Gigi. Com o BDD jogando, voltando a TF, dando um quadra kill de aço. Se tem uma Orianna ali, basicamente aconteceria a mesma coisa. Só que o dano com a Orianna ia ser muito maior instantaneamente. Esse é um caso onde a ult da Orianna seria bastante efetivo. A gente tem uma outra mudança aqui que é bastante legal. Que é com o encantamento de Tavente. É o encantamento verde dos itens da jungle. É, a passiva única dele, que é a Imolar. O dano bônus a minions e monstros aumentado de 200% para 300%. Aquele dano AD, aquele dano mágico que você dá, como se fosse a capa de fogo solar. Você vai aumentar ele de 200% para 300%. Isso é ótimo, ótimo para Sejuani, pro Maokai Jungle. Isso é ótimo pra qualquer campeão na jungle que faça o Titã Ardente. Isso é ótimo. Assim, aumentou o dano do Titã Ardente, mas não aumentou o dano da capa de fogo solar. Esse aqui é o que a gente... A jogada disso. Você não deixou o item de tanque muito forte, mas você deixou o item da jungle forte. E agora a gente vai pra atualização mais impactante desse patch que está no PBE, que é do limite da razão. Agora ele custa 2.900. A sua receita vai ser um arco recurvado, a capa de Megatron, uma adaga e 880 de ouro. Os 880 de ouro não é muito grande, e o arco recurvado e a capa de Megatron é ótimo, principalmente para quando você está com AP, contra AP. Isso são dois status que vão transformar esse item para ser item feito por... First item, primeiro item. Principalmente pelo efeito dele que vai vir agora. O novo efeito dele vai ser... Você vai ter uma passiva única que dá 20 a 80 de dano mágico ao acertar. Enquanto estiver abaixo da metade da vida, cure 25% do dano causado por esse efeito, aumentado para 100% para os campeões de corpo a corpo. É, eles não chegaram a mencionar se você vai trocar a passiva dela ou se vai adicionar mais uma passiva a esse item. Se você adicionar mais uma passiva a esse item vai ficar muito roubado. Muito, 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 muito roubado. Agora, se vocês tiverem trocado a passiva desse item, esse item, ele vai ficar muito forte pra quem é melee. A gente pode pensar quem é melee agora e que possa fazer talvez um Darius primeiro item, porque se tiver contra o AP, principalmente o AP que não puna ele muito na lane, ele vai ficar muito forte, porque ele vai ter o conquistador que cura, ele vai ter o Q dele que cura. Aí ele vai até aproveitar e vai ter o limite da razão que cura também. Não fica muito OP pro Darius. Isso no top. Se forem mantidas as duas passivas. E a última alteração é no Aftershock, o pós-choque que eu tinha falado lá no início, a parte da Lissandra, que com o nerf da Lissandra, por causa disso, que é provavelmente por causa disso que ele vai levar o nerf, que ela vai levar o nerf. E agora o Aftershock, o pós-choque, ele vai ter a armadura e a resistência mágicas mudado de 50 para 120, de 70 para 120, para 20 a 170. Eles trocaram os 50 que você ganhava mais no início para colocar 50 no final. Ou seja, quando você tiver mais no final do jogo, você vai estar mais forte ainda se você tiver o pós-choque, porque você vai ganhar mais armadura ainda. Então, nesse caso, a gente pode colocar, sei lá, um Sion, que está muito forte, quase invencível, acerta o controle de grupo num time inimigo, ele vai estar muito forte. Só que a gente teve a grande mudança da runa, que foi que ele não vai ter mais multiplicadores de dano AP, nem multiplicadores de dano AD. E, se eu não me engano, ele dava 30 a 20% do AP e do AD para poder aumentar as suas resistências. Só que agora ele não vai ter mais esse aumento via multiplicador. Para quem não é tanque, vai fazer muita diferença. Porque você vai levar mais dano, porque o Aftershock ele não vai aumentar mais suas resistências a partir do seu multiplicador. Mas para quem é tanque e tá preocupado só em tankar e não dar dano, é um ótimo item. É uma ótima runa. Vai continuar sempre sendo uma ótima runa. E a gente tem que lembrar que não é só tanque que usa essa runa. Os magos na mid lane, igual eu falei antes, eles também utilizam. Inclusive até Kennen top tava utilizando de vez em quando essa runa. Então essa runa ela tava exageradamente forte. Ela foi mudada. E vamos ver se ela fica forte. E aí, a respeito disso também, tem um que está circulando, principalmente em alguns PBS, que já está no PBS, inclusive, é um rework do Blitz. A sua passiva ela foi alterada de 50% da mana que você tem para 30% da mana máxima. E uma nova passiva do seu R. Enquanto você dá um auto-ataque no seu inimigo, qualquer tipo de inimigo, seja monstro, minion, o campeão, e você vai poder enfileirar até 2. Você vai ter um cooldown de 1 segundo e meio. E depois desse cooldown, você vai ter um raio. Aquele raiozinho que ele dava aleatório, ele vai ser agora guiado. Então isso vai ficar muito mais forte. O Blitz vai ficar assim mais forte. Pra quem é bom de Blitz, claro. Porque o campeão é muito difícil de se jogar. Porque ele depende de se acertar o quê? A mãozinha dele. De ir lá e pegar o cara. Quando você usa ele, você vai ter o pós-choque. Quando você acerta, você vai ter o pós-choque. No puxão, você vai ter 0,5 de atordoamento. Meio segundo de atordoamento. Só que nesse meio segundo, você vai poder levar um auto-ataque e um soco do X. Você vai ficar mais um segundo no ar e você vai ser silenciado pela ult. Só que essa passiva da ult dele vai funcionar só enquanto ele tem a ult ativa. Então, o ideal é você dar esse combo, esperar o raio cair sobre ele e depois ultar. Só que esse raio é o seguinte, se você dá um auto-ataque nele e em seguida dá outro, você vai ter dois raios, dois raios procando nele. Não de forma rápida, mas você vai ter um segundo e meio, vai procar um, só que o outro já vai estar enfileirado e vai estar, em um segundo depois vai usar o cooldown de novo e você vai poder dar outro raiozinho nele. Esse cooldown vai ser mostrado como se fosse a passiva do Jarvan em campeões. Basicamente isso, vai ser mostrada na base no pé do seu inimigo. Essa passiva que vai melhorar o win rate do Blitz, mas esse não é o grande problema dele. O grande problema dele é você levar o slow no W. Campeões que se debuffam são muito ruins. Ramos. O Galio a gente até entende, só que o Galio é porque o Galio é roubado e ele dá em área. O Ramos não dá. Ramos e o Blitz. O W é um reposicionamento, só que é muito estranho você levar debuff, você levar slow depois que você usa uma habilidade que é pra aumentar seu movimento speed. Diferente do que é, por exemplo, o Teemo, o rework do Teemo, que você fica camuflado, que é tipo excelente pra caramba, só que você leva slow, mas é diferente. Até o próprio Ramos, você ganha a armadura a mais, isso é muito forte. Só que esse W do Blitz não dá pra entender, porque você vai levar um debuff que você não vai ganhar tanta coisa a mais. Não sei o que eles querem fazer com o Blitz. É um campeão já ultrapassado. Deveria levar um rework, não visual, que esses mega reworks que ele faz, mas um rework nas suas habilidades, igual ele tá levando agora, só que porém mais consistência pro campeão. Dá mais utilidade, principalmente pro W dele, sei lá, colocar assim uma... Primeira coisa, tirar o slow do W, colocar algum outro buff pra ele. Só que assim, a utilidade agora do velocidade de ataque que ele ganha também vai ser essencial com a passiva da ult. Então, se eles só tirassem o debuff que ele leva, que é ficar com slow de 1 segundo e meio depois dele utilizar o W, já melhoraria demais o campeão. Eu acho que é isso. É isso que eles deveriam ter feito com esse campeão. Lembrando, galera, essas são mudanças do PBE. Essas mudanças, você ainda não se sabe se elas vão pro live. Provavelmente terá algumas outras propostas de mudança durante esse ciclo do PBE. Lembrando que o patch 9.7 ele vem na próxima semana. Sem ser nessa quarta, na outra ele vem para o servidor live. A gente espera que essas mudanças, algumas fiquem e outras elas sejam muito mais esclarecidas. Por exemplo, do limite da razão. Não se sabe se essa passiva vai ser a nova passiva ou se vai ganhar mais uma passiva do limite da razão. Bom, é isso. Como eu falei antes, essas passivas, essas alterações elas estão indo no servidor de testes. E a gente espera daqui 2 semanas para elas sejam adicionadas no servidor live. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa semana. E muito obrigado. Até semana que vem.